Só pode carioca! Mais um podcast exclusivo aqui pra vocês, e hoje tem VAR aqui no Só Pode Carioca, meu amigo Guilherme.
Isso, vamos alterar a realidade, falando aí dos jogos dos quatro clubes grandes, gigantes do Rio de Janeiro, com a sua participação. A gente quer ouvir a sua opinião, muito importante. Você também participa aí do nosso podcast, você constrói os pensamentos aqui dessa dupla Guilherme Felipe, Felipe Guilherme. Vamos então ao primeiro VAR.
A dupla esportiva que mais discorda do Brasil.
Isso aí, vamos lá. Hoje tem mais discordância.
O Flusão venceu, Guilherme.
Poxa, muito bom. Excelente vitória.
O Flusão entrou no avião, partiu para o Uruguai e lá não viu o Peñarol, que jogou muitíssimo mal. Você é que gosta do futebol do Peñarol, né?
Sou carboneiro doente. Sou apaixonado pelo Peñarol, amo o Uruguai. Gosto muito também do Nacional, futebol uruguaio é apaixonante. E o Fluminense suplantou tudo isso, cara.
Sim.
Jogar contra o Peñarol em Montevidéu não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. O Flamengo sabe disso. Né? Sofreu na Libertadores pra arrumar um empatezinho com o Peñarol. Perdeu aqui no Rio de Janeiro. E o Fluminense foi pra lá. Agora, interessante, o Fluminense foi pra lá, venceu por 2-1. E aí vou botar uma pimentinha nessa vitória.
Pode falar.
Pimentinha, por quê? Se o Fluminense... O VAR poderia ser esse aqui, né?
Vamos lá.
O que aconteceria se o Fluminense não tivesse tomado esse gol? A classificação estava bem encaminhada?
Eu diria que estava garantido.
Eu também.
Estava garantido.
Eu também.
O Fluminense deu mole nesse gol.
E abriu o confronto.
Sim.
Porque Peñarol é time copeiro.
Sim.
E o Fluminense está numa má fase... Tem um jogo contra o São Paulo, se vier uma derrota, vai abalado, o Diniz vai com a corda no pescoço.
De novo.
E o Peñarol vem de excelente campanha no Campeonato Uruguaio.
Primeiro colocado.
E vai para fazer o que sempre fez, o Peñarol sempre fez isso, Felipe. Ele empata jogo em casa às vezes, até perde, vai fora de casa, ganha. Agora, 2-0, não tinha Peñarol que revertesse.
Pois é, até porque eu... Confesso que quando eu vi esse time do Peñarol jogando, eu falei, cara, que nível baixo do Campeonato Uruguaio. Porque era só bola na área levantada de qualquer maneira e ninguém nunca chegava, a não ser nos acréscimos do primeiro tempo. Mas tirando isso, nenhuma inspiração, nem o Brian Rodrigues fazendo nada com nada, apesar de ter dado um belo passe no gol lá na cochilada, né, da zaga do Flusão. Cara, que time ruim que jogou contra o Fluminense. Mas mesmo assim, você acha que tem... perigo ainda deles fazerem alguma graça aqui contra o Flusão?
Acho. O torcedor tricolor há de concordar comigo. Tomar o gol no finalzinho do jogo, você abre o confronto. Não tem jeito. Peñarol vai vir para o Maracanã para jogar a mesma coisa que você viu em Montevidéu. Nada. Vai bater, vai fazer catimba e vai jogar por uma bola.
É, só que aí a questão é a seguinte, né? Na Sula vale o gol fora, né? Então, por exemplo, 1-0 ainda do Fluminense.
Essa é uma questão importantíssima. 1-0 ainda é do Fluminense. Se fosse na Copa do Brasil, já não tem mais a questão do gol fora, né?
Sim.
Ainda assim, acho que o Fluminense poderia ter garantido a classificação pela superioridade nesse jogo.
Jogou muito, muito melhor. Não controlou bem a partida.
Qualquer jogo que você domina totalmente o Peñarol. Entendi. Dentro do Uruguai.
Sim.
Mas, bem sincero, Fluminense abriu o confronto, mas não vejo também o Peñarol fazendo 2-0, 3-0, só toma cuidado, porque um 2-1 Peñarol é muito possível.
É, eu acho assim, se não inventar, tá na mão do Flu, já tá garantida a vaga.
Se não inventar.
Ou seja, se não ficar forçando saída de bola, porque antes do primeiro gol do Yoni Gonzalez, que jogou muito bem, inclusive.
É, poxa, jogou
demais.
O
Muriel mostrou ali que não tem habilidade pra sair, deu alguns sustos na torcida tricolor, mas debaixo da trave foi bem, foi só ali nas saídas de bola.
Já provou que é o titular, né?
Sim, sim. Também não tava difícil, né?
Sim.
Mas vai ter que trabalhar essa questão de saída de bola, Guilherme.
Ou não. É bico.
Mas acho que o Diniz vai dizer isso pra ele?
Se o Diniz não jogar dessa forma quarta-feira, vai perder essa classificação. É bico.
É, mas eu não sei, cara. Lá é no bico. Atlético ele foi indo pro fundo do poço, não largou mão, foi demitido e agora tá no Fluminense. Será que ele cede?
Eu tô muito preocupado, muito preocupado. Primeiro, assim, eu fiquei muito satisfeito, né? Apesar de gostar muito do Peñarol, mas eu fiquei muito satisfeito de o Fluminense ter conseguido uma vitória lá no Uruguai.
Aí, mostrou uma camisa forte, né?
Eu não imaginava, tô sendo bem sincero. O empate pra mim era excelente resultado do Fluminense. Então essa vitória foi surpreendente. Acho que, como você falou, dois gols fora de casa encaminha muito essa classificação.
Sim. Né?
Agora, o Peñarol, o treinador do Peñarol, que eu queria falar contigo, ele deu uma declaração polêmica, mas
a gente
muito
gosta disso.
Curiosa.
Vamos nessa.
Ele disse que não imaginava que o Fluminense fosse tão superior ao Flamengo.
Nossa senhora!
E ele falou isso.
Ele falou isso?
Diz que eu achei que o Fluminense, pela colocação no Campeonato Nacional, tal, e o Flamengo, né, por ser um grande time, nós aqui ganhamos do Flamengo no Maracanã, empatamos aqui. Eu fiquei surpreendido com o futebol do Fluminense. É muito superior ao do Flamengo.
Nossa, eu não sei se o Fluminense estava num dia inspirado. Acho que não, porque o Fluminense vem jogando bem, apesar de não conseguir as vitórias. Só que, realmente, lembrando aqui dos jogos de Flamengo e Peñarol, que a gente acompanhou bem de perto, o Peñarol realmente não era muito diferente do que jogou contra o Fluminense, não.
Não, contra o Flamengo você lembra bem. O Gabigol perdeu quantos gols?
Ah, um zilhão, como sempre.
E o Peñarol só foi criar alguma coisa quando o jogador do Flamengo foi expulso. Só quando um atleta do Flamengo foi expulso que o Peñarol foi arriscar algumas coisas. Então não é uma equipe de partir pra cima pra ganhar.
Não, é só raça ali.
É raça... É copeiro, tem jogadores como você falou, o Brian, tem o Christian Rodrigues Cebola.
Viatri.
O Viatri é excelente atacante, eu gosto muito do Viatri, e o Stoyanov é experiente e tal. Mas enfim, Fluminense favorito.
Pra mim já passou, desculpa. Pra mim já passou.
Já não achei não, mas enfim, favorito, principalmente pelo que você falou, não lembrava. Gol fora de casa.
Gol fora de casa acho que vai contar muito pro Fluminense.
É, porque uma derrota por 1-0 ainda dá Flu.
Exato. Isso.
Agora me preocupa muito, é o próximo jogo com São Paulo.
Então é isso aí, força Flusão, continua nessa. Leva essa força, por favor, da Sul-Americana para o Campeonato Brasileiro, senão vai dar ruim.
É preciso.
Vamos nessa. Outro jogo que nós tivemos foi Fogão e Atlético Mineiro, você estava lá, né, fazendo a cobertura do jogo. Dessa vez eu fiquei de olho para ver se estava trabalhando.
Ah, me viu lá?
Sim.
Claro que viu. Né? Dei uma entrevista ao vivo, você sabe muito bem.
Vai lá então, conta pra gente como é que foi essa partida.
Olha, glorioso Botafogo e patético Mineiro. Foi o seguinte...
Com todo respeito.
Com todo respeito, mas o Atlético foi patético, claro, né? E o Botafogo foi medíocre.
O senhor falou que jamais os astros poderiam conceder uma vitória do Atlético Mineiro sobre o Botafogo, ainda mais no Engenhão.
Não falei exatamente isso. Eu disse que os astros e os cosmos não permitirão que o Atlético Mineiro elimine o Botafogo de um torneio.
Opa, então você acha que o Fogão passa?
O que eu acho? Vou te dizer aqui. VAR. Vamos alterar a realidade. Se o VAR não tivesse anulado o gol do Atlético Mineiro, a classificação estaria encaminhada? Resposta?
Obviamente.
Obviamente.
Porque até agora, com um gol só, já tá bem difícil pro Fogão.
Só que tem uma questão. Acho que num confronto, da mesma forma Fluminense e Peñarol, apesar do Botafogo, eu vou fazer algumas críticas daqui a pouco, né? Tá apresentando um futebol medíocre num clássico. Ou você mata ou você morre.
Sim.
O Atlético Mineiro, por isso que eu chamo de patético mineiro, a única chance que o Galo criou foi um erro de saída de bola do Botafogo. Essa dinizada que já tá irritando o torcedor. Sabe por que tá irritando? O Barroca diz que não pode rifar a bola na zaga. Ah, mas no ataque pode.
Como assim?
Por que não toca a bola com a qualidade que toca lá na zaga? Também no ataque, tem que cruzar de qualquer jeito, tem que chutar de qualquer jeito.
Entendi.
Não tô entendendo.
Será que é qualidade técnica que tá faltando?
Então não é pra ficar tocando bola.
É, eu acho que não é não, hein?
O Gatito tava com a bola pra bicar pra frente, ele foi tocar pro zagueiro de qualidade mais duvidosa do Botafogo pra fazer uma besteira e entregar no pé do jogador Vinícius, que é um...
Lourinho lá.
É um lourinho de refúgio, ele é refugo. Ninguém quis, o Galo pegou, botou no banco, tá entrando de vez em quando, tá até fazendo uns gols importantes, sim, fez agora, né? Mas o Galo não criou nada, criou o que o Botafogo permitiu. Depois de 1-0, obviamente, o Galo teve outras chances para ampliar o placar. E aí o Joel Carli foi expulso, uma imbecilidade, né? Imbecilidade, chutar jogador, isso não se pode fazer.
Nossa.
Isso não é esporte, isso não, enfim, não representa o futebol carioca. Não representa.
Eu acho que a vibe mudou bem lá no Botafogo, hein? Parece que tudo como tava... Essa Copa América fez muito mal pro Botafogo.
A Copa América fez muito bem pra mim e pra você. Porque jogos maravilhosos. Agora, a diretoria do Botafogo tá conseguindo destruir um ano que tinha tudo pra ser um ano legal pro torcedor do Botafogo.
Surpreendentemente legal.
Ela tá destruindo. Não cumpre os deveres. Eu vou te falar, cara. Se você não estivesse pagando meu salário, eu não ia estar aqui. E se estivesse, ia ficar em silêncio, ia gravar a parada de má vontade, porque não existe trabalhar sem receber. Por isso que ontem eu vi a torcida do Botafogo apoiando só vaiou no final.
Com razão, né?
Claro.
E aí
claro.
É uma vaia em geral, né?
Isso, uma vaiou diretoria.
Isso.
Mas vaiou um monte de coisa lá, mas os jogadores não.
E a torcida
não.
Foi, né?
Foi, 18 mil pessoas. Acho que numa quarta-feira, numa péssima fase, Botafogo não faz gol a 4 jogos.
Nossa.
Então, assim, o torcedor fez a sua parte, deu o seu apoio. Agora, o Botafogo não está se ajudando. E aí, a pergunta do VAR. O Galo tinha que ter matado o jogo, Felipe.
Deu mole também, né? Pra nossa sorte. Nossa alegria.
E pra nossa alegria, um jogador a mais. Criou 70 milhões de chances. Ricardo Oliveira tá numa fase péssima. Não faz gol nem a decreto lei. Tá no recorde da carreira.
Sério?
De jejum. Sim.
Nossa.
Da carreira. E o Galo chegou a fazer um gol, comemorou. O VAR anulou. Eu acho que o Galo permitiu que um milagre aconteça na quarta-feira.
Não sei não, eu acho que esse milagre não acontece, por quê? Vamos lá, não vejo chance nem tempo do Botafogo evoluir em uma semana, ainda mais tendo um clássico dificílimo contra o Flamengo no domingo. Também é aquilo, é um clássico. Se ganha do Flamengo, tudo, essa vibe pode dar uma mudada. Mas o Flamengo, você torcedor botafoguense, há de convir que apesar de ser um grande clássico, o Flamengo é favorito pelo elenco que tem, né?
Você tá, falou tudo. Eu não acho que o Botafogo vá se classificar, com todo o respeito, toda a paixão. Não vejo esse cenário. Inclusive, já vou dizer pra você aqui. Em primeira mão. Tá afim?
Vamos nessa.
Eduardo Barroca, perdendo pro Flamengo, eliminado pelo Galo, não é mais treinador do Botafogo.
Nossa, mas isso é sua opinião ou não, são vozes?
Em primeira mão pra você.
Caramba.
E aí na sexta-feira, se isso acontecer, você vai falar, puxa...
Vou te cobrar, hein?
Só pode carioca, é pioneiro mesmo.
Caramba. Pô, isso me entristece, hein?
Me entristece, mas eu percebi que o Barroca perdeu o elenco. Ele perdeu o time, ele não tá conseguindo fazer o milagre que ele conseguia, porque 2 meses de salário atrasado não dá pra ficar jogando, tocando bolinha.
Agora olha só, vamos lá. Vamos tentar juntar as peças.
2 meses não, tá? 1 mês, tô sendo injusto.
Sem falar, sem tentar criar nenhuma teoria de conspiração nem nada, mas vamos tentar juntar umas peças aqui. Até a Copa América tudo bem, né? O time voando e tudo mais.
Salário em dia, vou sempre destacar isso.
Pois é. Chega a Copa América, salários atrasam e a mídia, a gente até gravou um bloco aqui no YouTube, lá no nosso YouTube, você que tá ouvindo o nosso podcast, se inscreva lá no nosso canal, Só Pode Carioca, deixa aquele like bonito lá. Porque a gente fez uma pergunta, por que a mídia está perseguindo o Botafogo? Então, ou seja, salários começaram a ser pagos, começou a surgir um monte de matéria aí nas TVs, nas rádios, falando que o Botafogo era o clube mais endividado, lá. Chega a lei do silêncio e o time começa a jogar mal, você falou bem, né? O Barroca já não consegue mais fazer a manha ali, né? Com que os jogadores rendam.
Perdeu o time.
Isso tá me cheirando a jogo político.
Isso tá me cheirando, olha, que pena, né? Que pena. Coisa de futebol, infelizmente, amador.
Tu não acha que não?
Acho. Acho. O problema é que você tem um profissional sério que tá dançando nessa, um Eduardo Barroca.
Sim.
Porque a carreira do Diego Souza tá garantida.
Com certeza.
A carreira de Eric tá garantida. Agora o Barroca começou ontem. Ele precisava fechar com os jogadores. A diretoria não está ajudando. O presidente do Botafogo está isolado, sozinho. A única notícia que o torcedor Botafogo está comemorando é porque na quarta-feira, a única notícia boa do torcedor botafoguense no meio disso tudo é que na quarta-feira o Walter Salles voltou de Portugal até que enfim, né?
Nossa, mas que viagem pelo longa, né?
Pelo amor de Cristo. Enfim, leu o projeto da Ernst & Young. Os irmãos estiveram juntos. Gostaram da análise e vão apresentar o projeto ou hoje ou amanhã ao presidente do Botafogo, Mufarrege, que se disser não...
É louco. Perguntinha rápida.
Rápida.
Só falta dinheiro pro Botafogo? É só isso?
Falta todo mundo cumprir a sua parte. Tá? Eu acho que a primeira partida tem que ser da diretoria. A segunda é dos jogadores. Eu tô achando ali alguns jogadores já não estão afim de jogo. Eric é banco agora.
É.
Ele tá irritando o torcedor. Em rede nacional falou que tá mal... Tá mal é banco. Ah, vai botar quem? Não dá pra você colocar em campo um jogador que não está afim de jogo.
É.
Tá? Ele tem que sentir que ele não é intocável.
O cara não pode falar que tá mal, ele tem que falar que vai melhorar, pô. Tem
também
uma grande
acho.
Diferença.
Já começa na abordagem. Ontem eu gostei do Barroca falando. Aqui a gente tem que calar a boca e trabalhar. Vai falar
ele,
o quê?
Isso, ele falou isso aí mesmo.
Vai falar o quê? O time tá horrível, né?
É.
Então, assim, o que você falou. Se vence um Flamengo, é um clássico, cara... Moral lá em cima. Por exemplo, Vasco e Fluminense.
Isso.
Como é que você vai pegar um Palmeiras, uma partida que está 90% perdida?
Uhum.
Palmeiras na Arena Palmeiras. Qualquer time do Brasil jogando lá, 90% de chance de perder.
De perder.
Todo respeito aos times brasileiros. Você vence um clássico. Então o Vasco chega, ainda com a boa atuação contra o Grêmio e a vitória sobre o Fluminense, o Vasco vem com outro ritmo. Né? Então acho que o Botafogo pode ter chance contra o Galo? Pode, são 11 contra 11. Agora, já não tem zagueiro pro confronto, que o Gabriel não joga porque é do Galo, e o Carli expulso. Só tem o Marcelo no elenco.
Pois é. Bom, termino aqui, né? Terminamos de falar do Botafogo. Eu, com muito medo dessa questão política do Botafogo, porque aí a gente tava até agora achando que o problema era só grana.
É.
Mas tomara que seja só grana, porque os irmãos Moreira Salles chegam e salvam todos nós.
E se for político, eles também chegam e vão profissionalizar e a cambada toda vai dançar.
E aí a torcida tem que estar bem pertinho, né?
Bem pertinho. Tem que
pra cobrar,
abraçar
saber
tudo.
O que tá acontecendo.
Isso, só vou investir dinheiro se eu souber quem tá gerindo, né?
Exato.
Se é o Zé Ruelo ou se é o John Rankin Smith. Né? Inventei um nome aqui maneiro.
Maneiro,
de gestor,
gostei.
Né?
Eu confio nesse cara.
Esse é bom.
E quem se deu mal foi o Mengão. O Mengão foi lá enfrentar o Emeleca e
cara,
deu meleca
mesmo.
Cara,
que piada péssima.
Desculpa.
Mas vamos lá.
Deu ruim total.
Vá.
Vamos alterar essa realidade, né? Não, vamos alterar a realidade agora? É muito simples. Citar o time completo do Flamengo. Arrascaeta, Vitinho, né? Everton Ribeiro, com certeza... Fazendo muita falta. Com eles em campo, o Flamengo sairia com a vitória?
Rapaz, tá parecendo pergunta de Show do Milhão.
Enem?
Pior, né? Enem, né? A pergunta do Milhão...
Pior que Show do Milhão.
No Enem. É, pergunta do Milhão no Enem. Cara, não. Sabe por que não?
Vamos lá, isso aí é polêmico.
Sabe por que não? Nós falamos isso na análise que fizemos, que tá lá no YouTube, né? Só
Sim.
Pode Carioca. A questão sobre o ano do Flamengo. A gente falou um pouco do estilo Jorge Jesus. Por que não?
Que ninguém sabia e todo mundo fingia que sabia, mas o Jorge Jesus, quando chegou pra cá, o Só Pode Carioca foi um dos poucos que foi capaz de falar do estilo de jogo do Jorge Jesus. Todo mundo chegou falando, olha como ele treina, olha como ele corre com os jogadores, mas ninguém sabia como ele era no campo. Só a gente já afirmou que ele era muito ofensivo, tinha problemas lá atrás e tudo mais, que o Flamengo estava contratando mal e bateram muito na gente.
Bateram na gente, só que agora estão começando a dar razão.
Pois é.
Aí pinta ligação para dar entrevista não sei onde e a gente falou o quê? Não vamos.
Vamos ficar aqui de boa.
Vamos ficar
só
aqui.
Só exclusivo não pode.
Só exclusivo não pode, não. Não quero ser profeta de nada, nem você. A gente está muito tranquilo. Agora, por que não ganharia o jogo? Porque o Jorge Jesus ainda não entendeu e não fez um estudo prévio do que é uma Libertadores da América, do que é uma Copa do Brasil, do que é um jogo eliminatório, cara.
E ele chegou a falar, né, que era Champions League.
Pô, então. Aí quando ele falou isso, eu fiquei feliz. Ah, então ele tá entendendo. Então ele está a entender que o primeiro jogo fora de casa, ele pode arrumar um empatezinho.
Será que em Portugal tem algum outro Champions League do Agreste lá que a gente não
só
saiba?
Só pode ser que perdendo de 2-0 significa ganhando de 4-1. Eu não sei, cara.
Muito estranho, cara. Escalou um negócio muito louco.
Que mundo esse cara tá de botar um cidadão. Um cidadão. Aposentado. Avô. Um excelente avô. Rafinha.
Isso, hein? Ganhou o prêmio de melhor avô do ano.
Na ponta.
Não dá.
Na, o cara em fim de temporada lá na... Tudo bem que ele ficou na reserva 70 jogos. Mas treinou. Tem todo o desgaste emocional de uma temporada. Ah, cara. Então, assim...
Do nada isso?
Do nada.
Cuejá no banco. Ai, 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 ai.
Caramba, Cuejá no banco, o jogador que a torcida do Flamengo mais gosta.
Sim, adoram o Cuejá, né? E eu também acho excelentíssimo, se não o melhor jogador do Flamengo.
Gente, eu até agora não entendi. O Cuejá, ele era unanimidade. Com o Jorge Jesus, passou a ser dispensável.
Muito estranho.
Muito estranho, muito estranho. E aí o Flamengo jogou com... Olha, que vergonha de falar isso aqui. Um a mais. Durante um tempão.
É.
Caramba!
E olha só...
E ficou chutando bola pra área, Felipe.
Hoje eu vi uma coisa ridícula. Dizendo que o Emelec é muito mais time que o Goiás, por exemplo.
Tenho minhas dúvidas.
Também tenho. Gente!
Muito mais time, tenho minhas dúvidas. O Emelec chutou, sei lá, pouquíssimas vezes, chegou pouquíssimas vezes. Deu uma grande sorte, né? Primeiro gol também, o cara faz um lançamento, outro chuta de qualquer jeito pra área, outro pega de canela de qualquer jeito. Uma bola que, num dia normal, pararia de Guayaquil lá em Quito, parou no gol, cara.
É, mas vendo todas as partidas do Jorge Jesus, parece que não foi um mau dia do Flamengo, não. Parece que é o Flamengo, do Jorge Jesus, que meteu 6 lá no Goiás num dia... Aquele dia, sim, parece ter sido um dia diferente. Jogou mal contra o Atlético fora de casa, jogou mal contra o Atlético no Maracanã e jogou muito mal contra o Emelec lá fora. Então, gente, cadê o Flamengo?
Muito preocupado. Muito, muito preocupado.
No momento que não pode acontecer
não
isso.
Não pode acontecer isso. E aí, em off, você levantou uma bola que me deixou triplamente preocupado. Imagina o cara chega da Europa com um salário trilionário para iniciar um trabalho com 2 eliminações nas costas, para Atlético Paranaense e para Emelec. E aí?
Nossa, e os principais campeonatos para o Flamengo esse ano? Com toda certeza, a diretoria do Flamengo conta com a grana, contava, né? Da Copa do Brasil ou conta com o da Libertadores, porque sabe que será difícil no brasileiro.
Claro, tudo bem que tá saindo dinheiro pelo ladrão. Mas você conta até para bater as metas.
Com
certeza. O Flamengo
certeza.
Tem um plano de metas no
ano. O Andrei Sanches falou isso, né? Quero ver o Flamengo daqui a 2 anos, ele falou. Ou seja, tem que ganhar. Se não ganhar, a conta não fecha, galera.
Não fecha, exatamente. E aí eu vou até mandar um abraço para um ouvinte nosso.
Vai lá.
Acho que o maior flamenguista de todos os tempos.
Vai lá.
Meu amigo Manuel Filho. Manuel Filho tá adorando o nosso podcast.
Nossa.
Tá adorando o nosso YouTube.
Um abraço
YouTube.
Pra você, Manuel.
Não, o Manuel acompanha a gente lá no Instagram. Ele é maravilhoso. E ele falou, o grande problema do Flamengo é considerar a Libertadores o Santo Graal. É a coisa, é o pote de ouro no arco-íris.
Sim.
E ele falou até assim,
mas
eu prefiro o Brasileirão.
Mas não é isso pra todos os clubes?
Isso é um mal. Eu acho isso mal. Os clubes brasileiros ganharam tanta Libertadores, quando não consideraram a Libertadores importante, você tem que jogar como fosse um torneio comum, cara.
É porque aqui a gente tem essa coisa do Mundial, né?
Mas nunca teve, esse é que é o problema. O Flamengo ganhou Libertadores e Mundial numa época que nego olhava pro Campeonato Carioca.
Não, e até os europeus ignoram totalmente o Campeonato Mundial, né? Mas pra gente é a maior coisa.
Ah, é, pois é, a maior coisa. Então, enquanto o Flamengo considerar, aí eu tô com o Manuel, Libertadores, o Santo Graal, você tem muita pressão, cara. Uma pressão desnecessária.
Ah, mas eu acho que tem que ter pressão num time que tá investindo o que tá investindo, né?
E esse aqui é o problema. Aí você investe demais, você tem que ter uma contrapartida pesada.
Com certeza.
Pesada.
Com certeza.
Porque o peso de uma eliminação não pro Inter, suponhamos Flamengo não. E Inter.
Mas o time do Inter é pra ir pra Libertadores no Campeonato Brasileiro.
Isso. Agora, um peso de uma eliminação pro Emelec, eles vão quebrar o esquema do Só Pode Carioca.
Ou seja, a gente está contando...
Que todas as ações do Só Pode Carioca
estão
voltadas para esse jogo Flamengo e Emelec.
Mas não se desespere. O contraponto é... O Flamengo é capaz de meter 2-3 no Emelec aqui? É.
Vai fazer isso. Eu...
Olha aí!
6-1.
Nossa, quase Giga Guru abriu a porta aqui agora, hein?
Tá de férias. Tá no avião voltando do Havaí. Giga Guru.
No Havaí tem uma onda.
Isso aí, é por aí. 6-1 Flamengo, jogo de volta.
Aí a gente comprova quem é o Goiás.
Aí a gente comprova. A minha ideia é essa. Já que é pra comparar. Não, Flamengo, eu acredito, ganha. Ganha bem. Vai ganhar domingo do Botafogo, bem. E ganha bem quarta-feira.
É, porque agora, Jorge Jesus, agora é a hora de você ser ofensivo. Ah, agora é.
Agora é 6-1.
Primeiro minuto até o último minuto. Agora... O Flamengo tem que, com 15 minutos de jogo, já meter o primeiro gol.
Não, é 6-1 toda hora agora.
Isso. Ah, mas agora ele tem que ser ofensivo. Agora, não vem querer dar volta agora quando não é.
É, agora mudei minha ideia, vocês têm razão.
Vamos tomar conta defensivamente.
Não dá, não dá.
Não, agora tem que partir pra cima. O Vasco enfrentou o Barra Mansa, mas iremos desconsiderar totalmente esta partida. A gente entende que o Vasco precisa jogar, o Vanderlei já vem reclamando disso, disse que é bom ter ritmo de jogo. Ah, mas calma aí, vamos falar um pouquinho desse jogo, tá? Um pouquinho só. O Guilherme tá aqui doido, eu quero falar do Barra Mansa, quero falar do Barra Mansa.
Tô doido pra falar do Barra Mansa.
Glorioso Barra Mansa, mas calma aí. Olha só. Não é que esses amistosos estão servindo pro Vasco? Bruno César, por exemplo, depois que meteu lá 2 no Boa Vista, deu passo pra gol no Boa Vista, voltou diferente.
Aí, ó. Tô te falando, Barra Mansa tá servindo pra ajudar. Quem sabe contra o Palmeiras, né? O Pikachu faz um gol de bicicleta.
Olha aí.
Ah, não sei se ele fez contra o Barra Mansa, né? Eu tava nesse momento ocupadíssimo, não consegui fazer o acompanhamento de Vasco Barra Mansa.
Vamos desconsiderar o resultado
desconsiderar...
de Vasco Barra Mansa totalmente.
Até porque foi primeiro tempo foi um time, segundo tempo foi outro.
É treino, né?
É jogo treino, né? Isso. Mas o Luxemburgo tem razão. Acho que quando você tá ali no jogo, é diferente do treino, né? E o Vasco tá vivendo decisões atrás de decisões. Isso.
É, e o Vasco tava precisando de confiança, nada melhor do que bater cachorro pequeno.
Ele tá batendo em todos.
Inclusive,
né?
Não maltrate os animais.
Isso,
fica aqui essa campanha.
Isso. Não. E agora vai ter que tentar bater num pitbull, meu amigo.
É, então vamos falar um pouquinho de Vasco e Palmeiras, né? Pro pessoal do Vasco aí não reclamar que a gente não falou do Vascão. Vamos fazer uma previsão.
Não, falar de Vascão a gente vai fazer sempre aqui, que isso. Não, previsão... Bom, não dá pra iludir também, né?
Vamos ganhar!
Não, eu acho que o Vasco tem que focar em fazer o que fez contra o Grêmio. Defender, marcar junto o tempo inteiro, não tomar gol nos primeiros 15 minutos.
Isso.
Isso contra o Palmeiras é importantíssimo, porque o Palmeiras é uma equipe que começa com tudo.
Isso, principalmente em casa.
Principalmente em casa. Agora, o Vasco tem que se aproveitar também do momento ruim que vive o Palmeiras.
Isso que eu ia falar, aproveitar essa... Pegou o Palmeiras, quem diria, no melhor momento.
É verdade, pra pegar.
Isso, ah, Palmeiras... tá perdendo. Porque se perde agora pro Vasco também, filho, aí degringolou lá pra eles, hein?
Nossa
porque
senhora,
é
crise.
Obrigação do Palmeiras ganhar do Vasco em casa.
Total, obrigação do Palmeiras ganhar do Vasco.
Diferença
total.
Técnica, né?
Tudo, na tabela, sim. Tudo. Palmeiras agora tem o Santos
na cola.
Ambição, elenco, investimento, colocação na tabela, o Santos agora na cola, o Palmeiras tem que fazer o dever de casa. Pro Vasco, que só tem o Campeonato Brasileiro esse ano, tem que jogar com a mesma inteligência que jogou contra o Grêmio, que se não fosse o VAR, o Vasco poderia ter tido melhor sorte naquele jogo contra o Grêmio.
E você tem noção de que se o Vasco consegue empatar com o Palmeiras lá, o Vasco pode estar sendo responsável por o Palmeiras estar perdendo a liderança.
E quarta-feira o Palmeiras tem um jogo seriíssimo contra o Godoy Cruz. Se não ganhar do Vasco, entra em crise pra esse jogo.
É.
Entra em crise pra esse
verdade.
Jogo.
Verdade.
E o Palmeiras e o Flamengo já pensou? Os dois de mãos dadas, milionários e eliminados de Copa do Brasil e Libertadores?
Que tristeza,
não,
né?
Que vergonha.
Que vergonha.
Que vergonha, né? É, agora, claro que eu não vou dar um prognóstico aqui de 1-0 Vasco. Não vou fazer isso, mas acho que se o Vasco jogar com a inteligência que jogou contra o Grêmio, o Vasco tem condições, sim, de sair com um bom resultado da Arena Palmeiras. Vai ser mais difícil do que contra o Grêmio, claro, porque o Palmeiras tem 7 times do nível do Grêmio. Mas que o Vasco tem condições, tá jogando melhor e tá merecendo um lugar melhor na tabela, isso tá.
É, porque o Vasco, se não fosse essa questão do Grêmio, estaria com 15 pontos agora, né? Já ali bem na meiuca, já começando a olhar mais pra cima.
Exatamente. Com 15 pontos hoje, o Vasco estaria na 12ª, 13ª posição.
Depende
ali junto
dos saldos
do Bahia.
Ali. Tem bastante time ali com 15.
É, o saldo do Vasco não tá muito legal, porque ganha pela diferença mínima e perdeu antes do Luxemburgo.
Duas goleadas já, né?
Exato, né? Então, assim, o saldo não tá legal. Mas, enfim, o Vasco que vença por 1-0 todos os jogos, não tem nenhuma importância.
Maravilhoso.
O negócio é conseguir 3 pontos. O Vasco foi prejudicado, poderia já estar mais à frente. Agora também não é se abalar com a derrota para o Palmeiras.
Não, é isso aí, isso que eu ia trazer bem. Torcedor, saiba, tenha isso na sua cabeça, assistindo o seu jogo confortavelmente na sua casa no sábado. Assista pensando assim, a obrigação é deles.
Não, e outra, assista pensando assim, vai ter live do pós-jogo no Só Pode Carioca.
Isso aí, lá no @ Só Pode Carioca no Instagram. Todos os jogos dos clubes cariocas tem lá um bate-papo muito legal. Segue a gente lá no Instagram, que sempre tem um pós-jogo falando do jogo, falando com a torcida, né?
Com certeza. Agora, o Vasco vai ter um caminho tortuoso. Precisa se equilibrar emocionalmente, o torcedor tem que estar ligado nisso, né? Jogo contra o Palmeiras, uma derrota natural, como a gente falou aqui, Botafogo e Santos, né? Não se assuste, tal, natural. O Vasco tem um jogo importantíssimo, infelizmente não é no Rio de Janeiro. Ah, então não dá pra gente falar pro torcedor do Rio isso, vai pro estádio apoiar e tal, até porque a gente sabe que na crise que o brasileiro vive não dá pra ficar gastando dinheiro viajando, né?
Apesar do Vasco lotar sempre lá o estádio de Cariacica,
né? O Espírito
né?
Santo é reduto carioca.
Verdade.
O Espírito Santo é reduto carioca, o Vasco tem muito torcedor lá, né? E a gente quer que o torcedor realmente dê apoio, independentemente do resultado contra o Palmeiras.
Independente, gente.
Independente.
O Luxemburgo falou uma coisa interessante. No começo eu achei meio apelão, sabe aquele jogador apelão de videogame? Eu achei ele, mas depois eu entendi, ele falou assim, ó. Nós temos, nesse brasileiro, que ganhar os jogos em casa.
É, mas aí quem falou isso primeiro? Só pode carioca.
Exatamente. Exatamente.
Só pode carioca.
Pô, você, Guilherme Cardoso. Exatamente, você falou. Se ganhar em casa, tá no meio de tabela olhando pra cima.
Claro, claro. Porque você conta com os tropeços das equipes que estão envolvidas em outros torneios.
Só que será que ele tá contando de ganhar Palmeiras em casa? Ganhar clássico do Flamengo com mando de campo?
Acho que ele tá considerando...
Na conta dele, ele botou.
Na conta dele, tá considerando São Januário, casa. Agora, esse é o problema. Não tem São Januário.
Isso, verdade.
E agora? Essa sensação de casa, o torcedor vascaíno tem que fazer... Tem transpor, feito. Mas agora fora.
É, isso aí.
Tem que fazer Cariacica parecer São Januário.
Tem.
Tem que pulsar sim. Igual São Januário.
Muita gente de fora do estado do Rio, lá no nosso Instagram, hein, pessoal? Forte abraço pra todos vocês.
É, a gente tem recebido apoio do Brasil inteiro, vascaínos do Brasil inteiro, apaixonados, aqueles que forem capixabas ou cariocas morando lá.
Exato.
Estejam nesse dia, jogo contra o CSA, apoiando o Vascão. Agora o Luxemburgo também não pode jogar tudo na conta do torcedor, né?
Aí é mole,
aqui
né?
Aqui tem que ser a São Januário, a torcedor. Não, aqui tem que jogar o time. Agora o que eu tô falando é que o Vasco tem um caminho legal pela frente. Ah, vamos supor, Palmeiras 4, Vasco 1. Interessa.
Interessa.
Não interessa. O Vasco tem que pensar no próximo jogo contra o CSA. E, de repente, até fazer saldo. Tô dizendo sim. Que 1-0 é um pecado não. Mortal, não. Tô adorando.
Em casa, Vasco e CSA adorando. Tem que fazer uns 3, né? Pra melhorar esse saldo aí. Se não me engano, tá menos 6, alguma coisa assim.
Então, por isso que eu tô pensando muito nesses dois próximos jogos. Na melhor concepção vascaínica de futebol. 3-0 em cima do CSA. O Vasco precisa também ganhar por mais de um gol de diferença, cara.
Sim, verdade.
Não fica Vasco e Botafogo nessa miséria de gol, né? O saldo fica...
que eu já vi alguns clubes brasileiros sendo campeões assim.
Ah, mas eu já vi com certeza, né? Mas enfim, não é acho que a nossa realidade agora.
Sim,
né? É. Mas é o que eu tô te falando. Vasco e CSA 1-0 Vasco, ótimo.
Excelente.
Só que é jogo pra 3.
Dá pra
é jogo
melhorar
pra 4, dá pra melhorar o
recuperar
saldo.
Recuperar alguns jogadores...
Bom. Né?
Bota, eu acho que o Bruno César, inclusive, tá cotado pra ser titular.
Não contra o Palmeiras, né?
Não, já contra o Palmeiras.
É.
Pois é, já não era uma boa, né?
Não acho legal.
Agora, o Bruno César, alguns jogadores que chegaram aí... O Rossi também não joga, tá? Contra o Palmeiras. Apendicite.
Nosso prognóstico deu uma pioradinha agora. Eu esqueci do Rossi.
O Rossi realmente...
Mas olha só, pensa comigo. Já tive uma grande ideia aqui.
Vamos nessa. Vamos nessa, Giga.
Eu acho melhor... se é pra poupar, se é pra ter péssimas notícias, que seja contra o Palmeiras lá.
Eu ia trazer isso.
Ah, vai botar todo mundo pra jogar. Vai perder. Ah, é. Vamos supor, a chance de perder é grande.
Vamos dizer que o Rossi seja expulso lá, olha só.
Não, não. Então, melhor sem Rossi lá.
É, melhor.
Pra que contra CSA e Goiás, o Vasco esteja completo pra arrumar 6 pontos.
Contra o Palmeiras é um bom jogo pra botar molecada, sabia?
Também acho.
Já tá ali, não tá contando com os pontos, joga retrancado, quando tiver a saída, bota essa molecada nova pra correr.
É isso aí, vou até me retratar aqui, já perdeu. Não existe isso no futebol. É. Né? Só que é o que você falou, na tabela do Luxemburgo, ele não conta com esses pontos.
Não conta mesmo.
E na tabela de qualquer clube do Brasil, não dá pra contar com esses pontos. Né? Até porque o Palmeiras não perdeu ponto na Arena Palmeiras. É, acho que o Vasco tá com um caminho legal pela frente pra pegar o Flamengo, de repente, com 2 vitórias na bagagem.
É, porque depois do Palmeiras, olha aí, o Vasco realmente, se tirasse um pontinho aí, ia dar uma decolada.
Aí já digo pra você, rumo à liberta.
Porque depois pega CSA e Goiás.
Eu digo pra você, rumo à liberta, se ganhar um pontinho do Palmeiras,
é, porque aí seriam 7 pontos, iria 19.
A gente começa a sonhar. Claro que com 19 ao final de 3 rodadas, dificilmente entra no G6, porque já tem equipe com 18.
Mas entra no embolo.
Mas entra no bolo? Com isso. Certeza. Cara, Campeonato Brasileiro a gente tá no início ainda.
Sim, tá verdade.
Parece que tá no final por causa da Copa América,
é,
né?
É, verdade. Nem chegamos no meio do turno ainda.
Não, nem chegamos. Tem muita história pra contar. Acho que o Vasco tá com um caminho legal aí com CSA e Goiás.
Guiga, eu queria mandar agora pra fechar. Você não vai acreditar. Eu vou fazer um quiz com você agora.
Vai.
Eu quero que você diga os 5 países... que nós temos seguidores lá no Instagram do @sopodecarioca.
Sei de cabeça, meu camarada.
Então fala.
Primeiro, Ilha da Tasmânia. Acertei?
Errou o primeiro, vou te dar 5 chances. Errou o primeiro, é.
Segundo, Tahiti.
Errou, feiaço.
Que isso? Eu jurava que o Ingombum do Tahiti tava lá. Índia.
Errou também.
Que isso? Seguidores da Índia. Só pode carioca, gente.
Ainda não chegou na Índia.
Agora vou lá. Argentina?
Também não.
Que
tá
isso?
Muito mal.
Aí
tá
me quebrou.
Mal.
Vou tentar a minha última, que eu tenho certeza. Portugal.
Acertou.
Claro.
Acertou. Brasil, obviamente, né? Mas, ó, Portugal, Estados Unidos, Chile e Argélia, meu amigo.
Era Arge, era Arge. Mas é Argélia, não é Argentina.
Nossa, um abraço pra galera da Argélia que segue a gente no @sopodecarioca.
Momento só pode carioca é cultura. Na Argélia, fala-se francês como língua oficial.
Não é argeliano?
Não, quase. Qual é a língua oficial da Argélia, oficial no coração do povo, que o povo fala em casa?
Argelino?
Beriberi.
Não, quase. Você me enganou muito feio.
É porque a língua do povo argelino, de tradição, Belly, é o beriberi.
Beriberi. Sabe alguma frase beriberi?
Não. Se eu dissesse aqui, ia enrolar você e o nosso ouvinte, eu não vou fazer isso. Né? Mas é um povo muito querido.
Isso. Vamos entrar nas nossas campanhas de paz?
Vamos.
Quer que eu comece?
Claro.
A minha campanha, Guilherme, é seja educado no trânsito. Ou ao menos, se você não tem essa capacidade, seja ao menos mais calmo, relaxe, coloque um belo podcast como o nosso.
Isso que eu ia falar.
Deixar o tempo rolar.
Se você não tem paciência no trânsito, acha que ainda está desenvolvendo isso, liga lá o nosso podcast, só pode carioca. Vai escutando 30 minutinhos, 40 minutinhos, 20 minutinhos. Quando vê, já chegou. Você nem viu que o cara tava te atrapalhando no cruzamento. Isso. A gente precisa ter mais paciência e mais respeito no trânsito, né, Felipe?
Exatamente. Hoje em dia, com tantas ferramentas, né? O Google Maps, o Waze. Se planeja um pouco mais. Vai sair de casa, olha qual tá o melhor caminho. Ouça as rádios aí que falam sobre o trânsito. E, meu amigo, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que às vezes é difícil de fugir deles. Então, já que não tem como fugir, encare com leveza.
E outra coisa, nada de mexer em celular no trânsito.
Nada.
Vai botar o podcast? Antes de dar a partida com o carro, aperta o play, joga no Bluetooth e...
paz total.
Paz total. Para os torcedores mais apaixonados pelos seus clubes, meu amigo, futebol é diversão. Sorria, brinque com seus amigos, brinque com todo mundo, abrace seu filho, leve sua família ao estádio e tal. Agora, nada de ficar perseguindo o jogador, esperar jogador sair do estádio pra xingar jogador, tacar pedra em ônibus, vigiar a vida do jogador pra ver se tá treinando. Meu amigo, se é pra vigiar alguém, vigia o vereador em que você votou.
Boa!
Vai lá ver se ele frequenta as assembleias. Vigia o senador em que ele vota, no projeto que ele vota. Seja cidadão, não seja um bobão, meu amigo.
Para de ser bobão.
Para de ser boboca. Mas quem escuta o Só Pode Carioca tá ligado nesse momento, pesquisando se o seu vereador escuta o Só Pode Carioca.
Com certeza. Se ele ouve, já é um bom sinal.
É um bom sinal.
Já é um bom sinal. Cara, adorei essa sua mensagem de paz. Gostou, hoje. Né? A gente tá levando nível, hein?
É, agora levamos bem legal.
Vamos nessa, então. Pessoal, é isso por hoje. Até a próxima. Vamos torcer muito pelos cariocas esse final de semana. Tchau, tchau.